No entanto, estamos em plena campanha.
A presidenta, eu acho que no tempo do governo do PT, lá se vão 10 anos, é a primeira vez que não comparece uma festa dos líderes sindicais no dia 1º de maio. Não foi, porque numa atitude grotesca, lá no Mato Grosso do Sul, numa solenidade determinada, ela teve os aplausos dos em terra e uma vaia relativamente grande dos proprietários de terra. Então não foi. Não foi a nenhuma solenidade do dia 1º de maio. Seu pronunciamento foi firme. Eu gostei. Não foi excepcional, mas foi o que ela podia ter dito. Principalmente verificando que realmente, embora não tivesse tido 5% do aumento da inflação, o aumento do salário mínimo que foi concedido tem esse percentual e contém dentro dele o salário mínimo do ano passado mais o percentual de inflação que nós tivemos no ano passado. Pode não ser o ideal, mas foi o que era possível fazer e ela fez. Vai ser difícil e duro o trabalho da presidente. Mais uma vez eu repito, duro e duro porque infelizmente nós não temos no Brasil perspectivas de um diálogo em torno da governabilidade. Cada um pensa em si, mas não no conjunto. Volto ao governo Itamar. No governo Itamar, do qual eu era líder do governo, nos reunimos no palácio todos os presidentes de partido. Os que apoiavam e os que não apoiavam. E o Itamar colocou ao lado da mesa grande de todos os presidentes de partido, os ministros de Estado, para observarem, para assistirem os debates que se ouvem. E ali, o Itamar propôs a rigor um pacto de Moncloa, não necessário. Que nós não estávamos vivendo aquela crise que a Espanha viveu, embora tivéssemos saído do impeachment com um presidente entrando. Mas foi proposto. E foi aceito. Ali, o presidente Itamar assumiu o compromisso de, em qualquer circunstância de crise nacional, qualquer dos presidentes do partido que estavam ali reunidos, podiam fazer publicamente um pedido de convocação de uma reunião igual àquela. E a recíproca era verdadeira. Em qualquer período de crise que existisse, o presidente da República podia fazer a mesma convocação. Isso foi feito. Isso foi reconhecido por todos os dirigentes partidários. É verdade que no governo Itamar nunca fizemos uma reunião dessas. Porque no governo Itamar nós nunca tivemos uma crise que tivesse qualquer dúvida nesse sentido. Não tivemos qualquer desentendimento entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então a reunião não foi necessária. Mas a possibilidade existiu. Eu acho que era possível fazer isso agora. Acho. Quem está tendo, na minha opinião, categoria nesse diálogo hoje é o vice-presidente da República. Acho que o vice, com todo respeito ao meu amigo Marco Maciel, foi um grande vice-presidente, com todo respeito ao nosso querido vice-presidente das Minas Gerais, do Lula, e foi um grande vice-presidente, o atual vice-presidente, que tem junto a si a presidência do partido, está agindo com grande correção, buscando acalmar divergências dentro do partido e entre outros partidos, inclusive. É um grande papel. Acho que, inclusive, a Dilma, a presidente Dilma, que não tem no Ministério da Casa Civil uma pessoa com esse tipo de personalidade, com essa exposição de vontade, e talvez até ali na Casa Civil, hoje não é o lugar exato, talvez o vice-presidente pudesse ajudar a presidente Dilma nisso que ela há pouco tem feito, que é dialogar com os partidos, inclusive da oposição. Eu acho que num país, um governador como o de Pernambuco, uma belíssima biografia, eu estou ficando velho demais, o meu amigo não era nem o pai nem a mãe dele, era o avô dele, meus amigos da maior intimidade, querido Miguel Arraes. E me desculpe, Miguel Arraes, mas eu vejo no teu neto algumas qualidades que, se tu tivesse, tu tinha ido mais longe. O Arraes era duro, era áspero, era seco. O seu neto é amigável, ele tem uma simpatia, ele diz as coisas, por mais duras que sejam, de uma forma amável. O Arraes via as coisas, até amáveis, de uma forma dura. Será que, qual é o pecado de repente começar a aparecer a possibilidade dele ser candidato a presidente da República? Tem que ser inimigo do presidente? É uma perspectiva que está aí. A Marina, senadora do PT, ministra junto com a Dilma, 20 milhões de votos. É crime ela pensar em ser candidata a presidente da República? Isso fez parte, isso é normal na democracia. Então, eu acho com toda sinceridade que a presidente Dilma, hoje, está muito na frente de seus adversários. E eu acho que a presidente Dilma não tem como adversário mais duro os seus adversários a presidente da República, mas o seu governo. A inflação tem que ser contida, a recessão tem que ser levantada, a corrupção tem que ser banida, não digo, mas levada ao mínimo do possível suportar, e ela é uma grande candidata. Agora, não vai ser a doutora Dilma candidata forte por atitudes radicais, por demitir o fulano porque apoia o governador tal, por suspender o dinheiro para tal município porque está apoiando o governador tal, por ir num outro estado que o governador também é do Partido Socialista e lhe oferecer uma série de não sei quantas coisas para não apoiar o outro candidato do seu partido, mas apoiar a ela? Não sei. Será? E eu que conheço a Dilma, eu conheço, ela não me conhece, mas ela é uma mulher pública de grande credibilidade, de grande respeito. Eu acompanho a sua vida desde o início e digo o que disse aqui desde a primeira vez que ela foi lançada, o seu padrão de dignidade, de seriedade, de austeridade e de firmeza. E digo que ela está perdendo isso, tenho certeza que com muita mágoa. Mas esse é o preço cruel do toma lá da cá, que é a bandeira do Brasil nesse momento. E quando eu vejo, primeiro o PT, o heróico PT de ontem se transformando na arena em final de tempo. Lá no final, quando a arena já estava desaparecendo, e o governo começou a tomar medidas para salvar a arena. Sublegenda, senador biônico, a série de coisas que aconteceram, mas que não salvaram. O PT está caminhando nesse tipo de caminho. Nesse tipo de caminho. E o PMDB não é muito diferente. E se nós olharmos, o debate se travará nessa linha. A presidente Dilma tem condições de comandar o debate, de chechar o debate e dar linha da seriedade e da dignidade para o seu governo. Ela tem que escolher. Muita gente que está do teu lado, presidente, não está preocupada nem com o teu prestígio, nem com a tua vitória. É gente que se acomodou. O pega-pega. Cargo aqui, cargo ali, vantagem aqui, vantagem acolá. Vejo isso que a imprensa publica hoje e fico a pensar, como é que um coronel da Brigada de Brasília, que mora aqui, que vive aqui, resolve comprar 6 milhões em capa de chuva para a Copa do Mundo, que é realizada, dizem, e os levantamentos que me disseram e eu recebi no meu gabinete, mostram que no mês da Copa, se eu não me engano, é julho, é mês que normalmente é seca, não tem uma gota de chuva caindo em Brasília. Mostram, pelo menos é o que eu recebi, ao longo de décadas, julho, pode andar nu na rua que chuva tu não encontra.